Decepcionado com Deus, áudio 5, segunda parte do livro. Estabelecendo contato. O Pai. Capítulo 6. Negócio arriscado. Para compreender como é que é ser Deus, só há um lugar para começar. O instante da criação. Com frequência, Gênesis 1 é lido como um prelúdio, pois nossas mentes se apressam para a ruptura decisiva do capítulo 3 ou para a discussão contemporânea a respeito dos processos utilizados na criação. Mas Gênesis 1 nada diz acerca dos processos ou da tragédia que seguiu. Traça o esboço mais simples de nosso mundo. Sol e estrelas, oceanos e plantas, peixes e animais, homem e mulher, junto com o próprio comentário de Deus sobre cada nova obra. E viu Deus que isso era bom. 5 vezes a nota ressoa cadenciadamente como um tambor. E terminada a criação, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Outros trechos da Bíblia recordam o ocorrido com mais entusiasmo. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, relatou orgulhosamente Deus a Jó. Provérbios vai mais além. Eu estava com ele, era seu arquiteto, dia após dia era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A criação foi sentida por Deus desde aquele momento inicial. Todo artista tem carregado uma imagem daquela sensação criativa, uma vibração solidária que reverbera em sua obra. Um artesão que examina seu trabalho acabado e conclui: muito bom. Um ator que não consegue evitar um largo sorriso quando o público se põe em pé e aplaude. Até mesmo uma criança que molda um castelo de areia. O antropólogo e ensaísta Lauren Easley conta como experimentou o prazer da criação original. Já em idade avançada, caminhando por uma praia deserta, encontrou abrigo sob a proa de um barco em destroços, debaixo de uma neblina úmida, e imediatamente dormiu. Quando abriu os olhos, estava olhando para as orelhinhas delicadas e a face inquiridora de uma raposinha, tão novinha que não tinha aprendido ainda a ter medo. Ali, à sombra do barco, o renomado naturalista e o filhote de raposa se olharam um ao outro. E então a pequenina raposa, com um sorriso amplo e brincalhão, escolheu, numa pilha, um osso de galinha e o sacudiu nos dentes. Impulsivamente, Easley se inclinou e apanhou a outra ponta do osso e teve início a brincadeira. Diz Lauren Easley: tem-se dito repetidas vezes que, por mais que se queira, é impossível chegar a estar na dianteira do universo. O homem está destinado a ver somente o lado mais distante, a perceber a natureza somente quando em retirada. Contudo, ali estava algo no meio dos ossos, a raposa inocente de olhos grandes me convidando para brincar. De alguma forma fantástica, o universo estava fazendo-se girar para mostrar a sua face. E a face era tão pequena que o próprio universo estava rindo. Não era hora de preocupar-se com a dignidade humana. Por um breve momento, eu mantive o universo afastado mediante o simples expediente de sentar de cócoras à entrada da toca de uma raposa e de ficar sacudindo, de um lado para o outro, um osso de galinha. Foi o ato mais significativo e solene que jamais realizei, concluiu mais tarde, pois havia apanhado um lampejo do universo quando ele tem início para todas as coisas. Na verdade, esse era o universo de uma criança, um universo minúsculo e muito risonho. Apesar do terrível vazio de nosso universo, apesar da dor que o domina, algo persiste, como o aroma de um antigo perfume. Desde aquele momento de princípios, em Gênesis 1, eu também tenho tido essa experiência. Da primeira vez, eu tinha dobrado uma curva e vi o vale de Yosemite se descortinar diante de mim, com suas quedas d'águas, com um véu de noiva se derramando sobre o granito recoberto de neve. Numa pequena península de Ontário, no Canadá, vi 5 milhões de borboletas reais migratórias pararem para descansar, com suas asas como de papel, adornando cada árvore com uma cor alaranjada, reluzente e translúcida. No zoológico das crianças, no Lincoln Park, em Chicago, cada animal que nasce gorila, girafa ou hipopótamo começa a vida de modo travesso e com muita exuberância. Easley está certo. No coração do universo há um sorriso, uma pulsação de prazer transmitida desde o instante da criação. Todo novo pai que pela primeira vez carrega um nenenzinho, meu nenenzinho, trazendo-o bem junto à sua pele, sabe o que é isso. E foi esse o sentimento que Deus teve quando examinou o que havia feito e declarou que era bom. No início, bem no início, não houve qualquer desapontamento, somente alegria. Adão e Eva. Gênesis 1 todavia não nos conta toda a história da criação. Para entender o que segue, você tem de criar algo para você mesmo. Cada criador, desde uma criança com um lápis de cor até Michelangelo, aprende que a criação envolve uma espécie de autolimitação. Sim, você produz algo que não existia antes, mas somente às custas de eliminar outras opções ao longo do caminho. Desenhe a tromba encurvada na frente do elefante. Agora, ela não pode ser colocada atrás ou no lado. Apanhe um lápis comum e comece a desenhar. Agora você está se limitando a preto e branco, não a cores. Nenhum artista, por maior que seja, escapa dessa limitação. Michelangelo sabia que técnica nenhuma daria ao teto da Capela Sistina a realidade tridimensional que havia alcançado com suas esculturas. Quando decidiu usar tinta e pincel, limitou-se a si mesmo. Quando Deus criou, inventou os meios e as substâncias à medida que prosseguia, fazendo existir aquilo que só tivera existência em sua imaginação. E junto com cada livre escolha que realizou, veio uma limitação. Os estudiosos assiditas possuem uma palavra maravilhosa para a autolimitação de Deus: Zin Sum. Deus escolheu um mundo de tempo e espaço, um meio com restrições peculiares. Primeiro acontece A, então acontece B e então C. Deus, que enxerga o futuro, o passado e o presente tudo de uma vez, escolheu o tempo sequencial, assim como um artista escolhe uma tela e uma paleta, e sua escolha impôs limites com os quais, desde então, temos vivido. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Por trás dessa sentença jaziam mil decisões. Peixes com guelras em vez de pulmões, escamas em vez de pelo, nadadeiras em vez de patas, sangue em vez de seiva. Em cada etapa, Deus, o Criador, fez escolhas, eliminando alternativas. Gênesis fala do conjunto final de escolhas feitas por Deus, então faz uma pausa, dá marcha ré e reconta a história com mais detalhes. No sexto dia da criação, o homem e a mulher vieram à existência, duas criaturas diferentes de todas as demais. Deus as projetou à sua própria imagem. Ele queria reconhecer algo de si nelas. Eram como um espelho, refletindo a própria semelhança de Deus. Porém, Adão e Eva possuíam também um outro aspecto distintivo. Ao contrário de todas as outras criaturas de Deus, possuíam uma capacidade moral de se rebelar contra o seu Criador. As esculturas podiam cuspir no escultor. As personagens da peça podiam reescrever o texto à medida que representassem. Eram, numa palavra, livres. O homem é o risco de Deus, disse um teólogo. Um outro, Søren Kierkegaard, expressou-o da seguinte maneira: Deus tem, por assim dizer, se aprisionado a si mesmo em sua resolução. Quase tudo o que os teólogos dizem acerca da liberdade humana soa um tanto quanto certo e um tanto quanto errado. Como um Deus soberano pôde correr risco ou se aprisionar a si mesmo? No entanto, a criação do homem e da mulher por Deus se aproximou desse tipo de surpreendente autolimitação. Considere essa descrição fantasiosa da criação feita por William Irving Thompson. Imagine Deus no céu, cercado pelo coro de anjos que o adoram, cantando hosanas interminavelmente. Se eu criar um mundo perfeito, sei qual será o resultado. Em sua absoluta perfeição, funcionará como uma máquina perfeita, jamais se desviando de minha vontade absoluta. Uma vez que a imaginação de Deus é perfeita, para ele, não há qualquer necessidade de criar tal universo. Para ele, é suficiente imaginá-lo para poder vê-lo em todos os seus detalhes. Tal universo não seria muito interessante, quer para o homem, quer para Deus. Por isso, podemos presumir que a divindade prosseguiu em suas meditações. Mas que aconteceria se eu criasse um universo que é livre? Livre até mesmo de mim. O que aconteceria se eu escondesse minha divindade de maneira que as criaturas fossem livres para cuidarem de suas próprias vidas, sem ficarem amedrontadas por minha presença onipotente? As criaturas irão me amar? Posso ser amado por criaturas que não programei para me adorarem eternamente? Será que da liberdade pode surgir o amor? Meus anjos me amam incessantemente, mas eles podem me ver a todo tempo. O que acontecerá se eu criar seres à minha própria imagem, como um criador, seres que sejam livres? Mas se eu introduzir liberdade nesse universo, corro o risco de também introduzir o mal. Pois se forem livres, então serão livres para se desviar de minha vontade. Bem, mas o que acontecerá se eu continuar a interagir com esse universo dinâmico? O que acontecerá se eu e as criaturas juntos nos tornarmos os criadores de uma grande peça cósmica? O que acontecerá se, de cada ocasião de manifestação do mal, eu reagir com um bem inimaginável, um bem que supera totalmente o mal ao se manifestar inesperadamente, a partir das próprias tentativas do mal de negar o bem? Essas novas criaturas de liberdade irão, então, me amar, unir-se-ão a mim para criar o bem a partir do mal, algo novo, a partir da liberdade? O que acontecerá se eu me unir a elas no mundo de limitação e forma e o mundo de sofrimento e mal? Ah, no universo verdadeiramente livre, nem eu mesmo sei como isso acabará. Será que eu mesmo tenho coragem de assumir esse risco em nome do amor? Por que Adão e Eva iam querer se rebelar? Viviam num jardim paraíso e, caso tivessem alguma queixa, podiam conversar abertamente a respeito com Deus, da mesma forma como fariam com um amigo. Mas havia aquela única árvore proibida, aquela com o nome tentador, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aparentemente, Deus estava escondendo algo deles. Que segredo existia por trás daquele nome? E como chegariam a saber se não experimentasse? Adão e Eva fizeram a sua própria escolha criativa. Comeram a fruta. E a terra nunca mais foi a mesma. Gênesis 3 mostra exatamente o que Deus sentiu quando Adão e Eva desobedeceram. Tristeza devido ao relacionamento rompido, ira em face da negação deles e uma grande apreensão. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. A criação, que em alguns aspectos tem a aparência de liberdade absoluta, envolve limitação. E tal como Adão e Eva logo aprenderam, a rebelião, que também tem a aparência de liberdade, também envolve limitação. Através de sua escolha, distanciaram-se de Deus. Anteriormente haviam andado e conversado com Deus. Agora, quando ouviram-no aproximar-se, esconderam-se entre os arbustos. Uma separação desajeitada se introduzira e minara a intimidade. E cada tremor de desapontamento e decepção em nosso relacionamento com Deus é um abalo consequente do ato primeiro da rebelião dos dois. Talvez não percebamos o problema de... descrevamo-lo assim, permitir que seres dotados de livre-arbítrio finito coexistam com a onipotência. Parece implicar a cada momento quase numa espécie de abdicação divina. C.S. Lewis. Referências bíblicas desse capítulo: Jó 38, Provérbios 8, Gênesis 13. Continua no próximo áudio.